Pesquisa revela o que na prática já é de conhecimento de todos. As escolas com mais alunos pobres e que ficam na periferia das cidades são as que mais sofrem com a rotatividade de professores, diretores menos experientes e que ganham salários menores que os colegas de outras escolas e ainda com menos alunos interessados nas vagas existentes. A pesquisa foi feita pela Fundação Lehman, com base no questionário da Prova Brasil de 2015, que é a avaliação nacional mais recente que mede o desempenho dos colégios brasileiros. Segundo a pesquisa, em 80% das escolas brasileiras de nível socioeconômico muito baixo, sobram vagas de alunos depois da matrícula. Dificuldade de acesso, infraestrutura precária e vulnerabilidade social são três fatores que caracterizam essas escolas. A professora Bianca Correia, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão, analisou a pesquisa para a Rádio USP.
Na verdade, os dados evidenciam algo que já vem sendo denunciado, na verdade, né? Há algum tempo, que é um processo de sucateamento, sobretudo da rede estadual. Então, faltam professores concursados, particularmente na rede estadual, porque é a rede que paga o menor salário e é a rede que tem o pior plano de carreira. Então, o que acontece? As escolas que ficam nas regiões mais pobres e mais distantes, né, do centro, elas não são escolhidas pelos professores concursados. E a lógica de escolha das escolas, de atribuição, né, das salas, ela é baseada num sistema de pontuação. Então, o professor concursado, à medida que vai acumulando tempo de serviço na rede, vai ganhando uma pontuação e vai subindo numa escala, né, que lhe permite fazer escolhas das escolas mais bem situadas. Então, o que acontece é que essas escolas da periferia, mais distantes, elas ficam nas mãos daqueles professores que são eventuais, que não passaram em concursos públicos e que estão, portanto, lá no final da lista.
Esse é um fenômeno que se verifica em todo o Brasil?
As redes estaduais tendem a ser piores. Eu posso, inclusive, dar o exemplo comparando com a rede municipal de Ribeirão Preto. Este ano nós tivemos uma situação, saiu na mídia, faltaram vagas no ensino fundamental e as famílias não querem que as crianças sejam, que os seus filhos sejam matriculados nas escolas da rede estadual, porque eles sabem que, em geral, as condições são piores. Plano de carreira dos professores é pior, a remuneração é mais baixa, as condições de funcionamento da escola também são piores. Então, as redes municipais, de um modo geral, elas têm uma estrutura muito melhor do que as redes estaduais.
Isso, de uma maneira geral, pelo Brasil afora?
De uma maneira geral, mas particularmente no caso do Estado de São Paulo, a gente percebe de modo muito contundente essa desigualdade entre as duas redes.
Certo. E esse descompasso aí nas políticas públicas, de que maneira resolver isso, professora?
Na verdade, pela nossa legislação, há um entendimento generalizado de que o ensino fundamental é responsabilidade da rede estadual e da rede municipal. Mas há um entendimento de que a rede municipal também teria que arcar sozinha pela educação infantil, que é a etapa mais cara, inclusive, né?
Certo.
Mas o Estado não tem contribuído com essa oferta de ensino da educação infantil e tem também passado boa parte da sua rede de ensino fundamental para as prefeituras. Onde isso não tem acontecido, a gente tem verificado precarização, né? Onde está a população mais pobre, isso também é uma coisa que eu queria destacar na matéria, né, a essa menção. Os professores não querem essas escolas porque eles têm que pegar mais de um ônibus, porque demora 2 horas. Essa população que frequenta essas escolas é a população que vive numa precariedade que não é só educacional. Eles não têm uma série de outros direitos que o Estado deveria garantir e acabam sendo mais prejudicados também nesse aspecto.
Que direitos seriam esses, por exemplo?
Direito à saúde, direito ao lazer, direitos básicos de qualquer cidadão. Essa população está alijada, ela está fora, ela não tem acesso. Todas as suas condições de vida são muito piores. Então, o que teria que ser feito? Políticas de indução, né, para melhorar as condições, por exemplo, de oferta educacional. A Prefeitura de São Paulo, numa ocasião, na gestão da Luiza Erundina, adotou uma política de pagamento de um adicional por distância e dificuldade de acesso. Era uma forma de estimular os professores concursados, com mais experiência e, portanto, com melhor pontuação para essas escolhas, a irem justamente dar aulas nessas escolas. Porque essas são as crianças que mais precisam dos melhores professores,
uhum.
que mais precisam dos diretores mais experientes, né? A lógica é inversa, mas para isso é preciso uma política que induza. É relativamente simples se a gente pensar, entender esses índices aqui, né, nas provas, e também a situação dos professores que se recusam a ir para esses lugares, porque a remuneração é muito baixa, se deslocar é algo difícil na cidade, sobretudo na capital, que é mencionado aqui, então é bastante compreensível que os professores com melhor classificação, com mais experiência, com uma remuneração relativamente mais alta, porque tem mais tempo de serviço, se recusem mesmo a ir para essas escolas.
Nós ouvimos a professora Bianca Correia, do Departamento de Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.